Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na semana passada, o Ministério da Educação apresentou a primeira versão da Base Nacional Curricular, o documento que pretende unificar as bases dos ensinos infantil, fundamental e médio em todo o país. Mais de 190 mil escolas brasileiras serão atingidas com um projeto que vai definir 60% da grade curricular em quatro grandes eixos: linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. É, portanto, uma discussão fundamental para o futuro e a formação das próximas gerações no Brasil. O documento, segundo o próprio MEC, deixa claro no seu portal da internet, está aberto a críticas e sugestões. É algo para ser construído com a colaboração de professores, estudantes, movimentos sociais e todos os interessados em colaborar com a melhor qualidade de ensino. Por isso, senhor presidente, companheiros e companheiras do Senado, proponho desde já que realizemos aqui nesta casa uma audiência pública para discutir o texto apresentado pelo MEC. Será certamente um momento extremamente rico em que poderemos apresentar as nossas contribuições e ouvir tanto o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, quanto pesquisadores e estudiosos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estou na vida pública há 32 anos, já tendo sido prefeito da minha cidade, Petrolina, por 3 vezes. Tenho, portanto, conhecimento das enormes diferenças entre as escolas no Brasil. Sei que os municípios e cidades mais ricas conseguem proporcionar um ensino melhor que o das regiões mais pobres. Essa distorção reforça as desigualdades no país, criando estudantes de segunda e terceira classes, que recebem pouco conhecimento, aprendem menos ainda e acabam condenados ao subdesenvolvimento. Apresentei aqui no Senado a proposta de emenda constitucional número 80 de 2015, que cria a carreira nacional de magistério para os professores do ensino básico no país. A ideia é justamente unificar o padrão do ensino público para que o aluno de uma escola estadual do Pará, estado que teve a pior avaliação pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, possa ter a mesma educação que outro aluno em São Paulo, onde estão os melhores resultados. Essa é uma responsabilidade que recai sobre nós, que assumimos nas ruas o compromisso de lutar por uma educação mais qualificada para os nossos jovens. No entanto, sabemos que estados e municípios estão estrangulados com poucos recursos e quase nenhuma capacidade de investimento. Para corrigir tal realidade, também apresentei o projeto de lei do Senado, número 338 de 2015, que eleva de 60% para 70% a parcela dos recursos anuais totais do Fundo Nacional da Educação Básica, o Fundeb, para pagamento da remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em exercício. Senhor presidente, a proposta do Ministério da Educação em criar uma base nacional curricular chega com alguns anos de atraso, é verdade, mas deve ser elogiada. É um avanço para o Brasil que precisamos aproveitar. Temos nas mãos uma grande oportunidade para colaborar com a educação de forma direta, reunindo homens e mulheres dispostos a empregar seus melhores esforços em prol da mais transformadora ferramenta social que existe, o ensino. Com um currículo unificado de norte a sul, poderemos ter os mesmos parâmetros de qualificação profissional dos corpos docentes e melhorar a qualidade do material didático que é entregue. Hoje, há escolas que recebem livros didáticos com conteúdo que jamais será trabalhado em sala de aula, devido às grandes divergências curriculares. Uma boa definição sobre o ensino no país foi dada recentemente pelo gerente de conteúdo da organização não governamental Todos pela Educação, Ricardo Falzetta, em entrevista ao jornal Correio Brasiliense. Ele classificou a condição de estudante no Brasil como uma roleta russa. se a criança nasce numa região mais organizada e desenvolvida, se dá bem. Caso contrário, terá pouquíssimas chances de competir as melhores vagas. Senhor presidente, quero reforçar a minha proposta para que façamos aqui essa audiência pública de forma democrática e com ampla participação social. Neste momento em que o Senado propõe uma nova agenda ao Brasil, é primordial que possamos pensar o futuro, e só há futuro possível pela porta da educação. Antes de encerrar, senhor presidente, este meu pronunciamento, gostaria de fazer um apelo ao governo federal para que o diálogo com os servidores das universidades e dos institutos federais de ensino seja retomado. Há unidades em que a greve dos trabalhadores já se estende por mais de 120 dias, desmontando todo o calendário letivo deste ano. Uma gestão deve ter a sensibilidade de compreender que não é possível fazer cortes bruscos num setor como a educação para não correr o risco de comprometer o futuro. Retirar 75% do programa de apoio à pós-graduação, o PROAP, é um equívoco estratégico, pois com a crise vamos precisar ainda mais de tecnologia, ciência e conhecimento. Hoje sabemos que grande parte dos nossos problemas vem justamente de décadas investindo pouco na educação. Nos últimos anos, foram realizados concursos, construídas novas unidades e conseguimos caminhar algumas casas para frente. Não faz sentido que uma crise, depois de já termos enfrentado tantas, nos faça esquecer dos rumos que traçamos. A educação é um valor inegociável para o Brasil. E para encerrar, queria aqui registrar, senhor presidente, a passagem de mais um aniversário de emancipação política da minha querida cidade, cidade de Petrolina. Petrolina, no dia de ontem, 21 de setembro, comemorou a passagem de 120 anos de emancipação política. Petrolina, uma cidade que foi distrito de Santa Maria da Boa Vista, que foi passagem de Juazeiro, na Bahia, e que ao longo da sua trajetória, pela força do trabalho dos seus filhos, de trabalhadores, empresários, comerciantes, profissionais liberais, se transformou numa referência para o desenvolvimento de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. Portanto, quero aqui, da tribuna do Senado Federal, levar também os nossos aplausos a toda a gente boa e generoso povo da minha querida Petrolina. Muito obrigado.